uma questão. Quem trabalha não pode ser pobre. Mas onde é que na agenda do trabalho digno se pôs fim à caducidade da contratação coletiva? Esta era a medida fundamental para aumentar os salários dos trabalhadores do setor privado. Fundamental. E relativamente aos trabalhadores do setor da administração pública, o Governo tem capacidade para decidir, pode decidir, porque é que não decide que os salários vão recuperar o poder de compra perdido pelos trabalhadores nestes últimos anos? Porque não tomam essa decisão, Sr. Deputado? Eu dou-lhe a resposta, não tomam, porque não querem, porque claro. Não é essa a vossa opção política. Preferem claro. Atribuir benefícios fiscais aos grupos económicos, ao invés de valorizar quem trabalha na administração pública, exatamente. Valorizando os seus salários e carreiras. Exatamente. Sr. Deputado, vou terminar, Sr. Presidente, muito brevemente, mas por respeito à questão que foi formulada pelo Sr. Deputado João Barbosa de Melo, eu diria a seguinte. O PCP desempatou, e desempatou muito, e eu vou-lhe dizer aonde. Se não tivesse sido a intervenção do PCP, naquele período não tinha havido um aumento extraordinário das pensões. Era necessário mais. Era. Propusemos. Onde é que esteve o PSD? Contra. Desempatou. Também na garantia da gratuitidade dos manuais escolares.
Obrigado,
sempre disseram que não era possível e que foi possível com a intervenção do PCP. Desempatou na criação dos espaços sociais que permitiu a muitas e muitas famílias, com a redução do preço e a integração dos diversos operadores, uma redução significativa e um aumento de valor do rendimento por parte das famílias. Esta é a diferença da intervenção
senhora
do PCP.
Deputada.
Valorizar direitos, valorizar as reformas, valorizar os trabalhadores
senhora
e os formados. Não tem sido essa opção. Peço
Vossa
desculpa,
Excelência,
Senhor Presidente.
Que
peço desculpa e agradeço a sua tolerância.
Para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem agora a palavra a Senhora Deputada Rita Matias.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sra. Deputada Paula Santos, ouvia chamá-la à responsabilidade. O Partido Chega diversas vezes ao longo das suas respostas, mas queria dizer apenas uma coisa. O Chega, efetivamente, será governo de Portugal e aí a senhora e todos os outros partidos poderão chamar o Chega à responsabilidade. Até lá, não tente imputar ao nosso partido as responsabilidades que são vossas, porque se houve partido que deu a mão ao Partido Socialista e que permitiu que António Costa estivesse no governo de Portugal, foi o Partido Comunista. E, portanto, eu quero lembrar-lhe o legado que é seu. 4 milhões de portugueses têm rendimentos abaixo do limiar da pobreza. É um legado seu, não é nosso. Mais de 750 mil jovens saíram de Portugal durante a governação socialista. É um legado seu, não é nosso. Há mais de 2 milhões de portugueses sem médico de família. É um legado seu, não é do Chega. E, portanto, não queira tirar água, sacudir água do capote e vir dizer que a culpa é do Chega e da política de direita, como concluiu ali em cima no púlpito. Mas qual política de direita? Em que país é que vive? Este país só tem um partido de direita verdadeiro, há 4 anos. 4 anos que foi desde que o Chega foi fundado. Depois, deixe-me lhe dizer também que ouvi dizer, que é insuportável esta política contrária, estou a citá-la, aos interesses do país e dos trabalhadores. Disse ainda que era insuportável a promiscuidade entre o poder económico e político. E, portanto, lucro privado, ai Jesus. Lucro comunista, pode ser. O Partido Comunista é o partido que mais negócio faz com património imobiliário. O Partido Comunista é o partido que deu mais lucro em 2022. E, portanto, não venha demonizar o lucro quando é para encher os seus cofres, lhe sabe bem. E, portanto, a questão fundamental que eu queria colocar é o que é que tem para trazer de novo? É porque os senhores continuam a olhar para Portugal com as lentes de 1917, sempre com a mesma cassete, gira o disco e toca o mesmo. Fazem os mesmos discursos desde 1974, trazem exatamente as mesmas propostas. Afinal, o que é que tem para trazer de novo a Portugal? Porque o problema de Portugal é a falta de ideias. Que novas ideias tem o Partido Comunista para Portugal? Obrigada.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Paula Santos, agradecer o tema que trouxe aqui a debate e, de facto, há aqui uma história, e falou-se já aqui muito em história e em canal história, em fazer história, mas a história que nós temos neste momento deste governo é a história de um governo que chega permanente tarde, permanentemente tarde. É uma história de um governo que ignora completamente a realidade, até ser tarde demais para ignorar essa mesma realidade. Ignorou essa realidade quando disse que a inflação era temporária, afinal, falhou completamente no diagnóstico e só quando estava o elefante completamente à frente do governo é que afinal admitiu, se calhar não era assim tão temporária, chegou tarde. Dizia que o problema estaria que aumentar os salários poderia agravar o problema. Bem, até o Banco Central Europeu, enfim, veio dizer que não eram mesmo os lucros extraordinários que faziam parte do problema e, portanto, ignorou até não poder mais, até ter que vir o Banco Central Europeu dizer aquilo que já toda a gente sabia, não, o problema não está nos salários. Fala agora da baixa do IVA. Demorou imenso tempo a chegar a esta medida. No entanto, chega a uma medida que, além de tarde, é absolutamente incompleta. Continuamos, após semanas de debate, a não saber como é que se vão baixar os preços e controlar os preços. E, portanto, enfim, esta medida de baixa do IVA, já se percebeu, vai continuar a beneficiar os mesmos de sempre. Sobre a habitação, enfim, nem vale a pena falar sobre o elefante gigantesco que esteve na sala durante anos e que o Partido Socialista decidiu ignorar. E, portanto, temos neste momento, igualmente, e está a chegar tarde o Governo, as pensões continuam a ser prejudicadas e a perder. Os rendimentos de quem trabalha continuam a não acompanhar a inflação. Ainda estamos à espera para saber quando é que o Partido Socialista vai ver este problema, porque até agora recusa-se a olhar para ele. E, portanto, Sra. Deputada, temos o Governo que chega tarde e continua sem medidas estruturais para responder a isto. No entanto, temos um fenómeno que é relevante e era sobre isto que eu gostava de colocar a questão. Temos um adensar de lutas sociais que, do nosso ponto de vista, são muito relevantes e que respondem, efetivamente, a esta teimosia do Governo de não ver a realidade que está à frente dos seus olhos. E, portanto, a questão que eu queria colocar era se não considera, efetivamente, que estas várias lutas sociais e sindicais que se têm adensado nos últimos tempos não apontam, efetivamente, o caminho das soluções que são necessárias.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra a senhora deputada Paula Santos, em menos de 3 minutos.
Muito obrigada, senhor Presidente. Agradeço as questões que foram colocadas. Senhora deputada Rita Matias, quando o argumento que traz ao debate se prende com as contas do PCP, eu creio que está tudo dito relativamente àquilo que são a vossa perspectiva, a vossa opção política, aliás, a falta de opção e de resposta aos problemas que aí estão, que afetam os trabalhadores e o nosso povo. Porque, olha, senhora deputada, mas já agora deixe-me dizer o seguinte, não é o PCP que defende e depende dos grupos económicos, é o seu partido. Exatamente. E isso revela bem... Isso revela bem o posicionamento do Chega aqui na Assembleia da República. Vou-lhe dar dois exemplos, senhora deputada, Quando aqui trazemos propostas para proteger os inquilinos, nomeadamente e a revogação da lei do arrendamento, a lei dos despejos, e proteger os inquilinos, que tem afetado esta lei de uma forma muito significativa, muitos e muitos jovens, muitas e muitas famílias, muitos e muitos reformados. Quem deu a mão ao Partido Socialista, aliás, o Chega, a Iniciativa Liberal e o PSD, em que votaram contra, impedindo que efetivamente houvesse reforço e que houvesse reforço dos direitos dos inquilinos. Posso-lhe dar um outro exemplo? Debatemos aqui as questões dos preços e a necessidade da redução dos preços. Propostas que nós aqui trouxemos que garantiam a redução dos preços. Sabe que essa não garante? A redução do IVA zero. A redução do IVA e o IVA zero dos bens alimentares está já à vista, contudo, a aumentar. Mas a questão é a redução dos preços. O que fez o seu partido? Votou contra, porque foi mais importante proteger os lucros de uma SONAI ou de um Jerónimo Martins do que garantir que a população, que os trabalhadores, que os jovens, os reformados, tivessem condições para adquirir os produtos que são essenciais à vida, os alimentos que são essenciais à vida de todos nós.
Senhora deputada, peço desculpa de interromper. Fazendo pedidos de esclarecimento aos oradores, é preciso depois ouvir as respostas que nós pedimos aos oradores que dessem. Estou preocupado com a saúde do Sr. Deputado Pedro Pinto. Tem que serenar um pouco. Nós contamos consigo 4 anos. Faz favor, senhora deputada. Faça favor.
Muito obrigado, senhor Presidente, mas o que revela é, de facto, o incómodo por parte do partido Chega relativamente àquelas que são as soluções necessárias e o posicionamento que tem tido contra o interesse do nosso país e contra o interesse dos trabalhadores e das populações. Senhora deputada Isabel Pires, agradecendo também as questões que coloca, de facto, a luta é determinante. Nós temos visto no nosso país que as conquistas, os avanços aconteceram sempre na sequência da luta dos trabalhadores, da luta do nosso povo e que foi possível consagrá-las e que hoje são direitos que foram conquistados e que estão consagrados. E, portanto, será que pela luta também que é determinante para os avanços que têm vindo a ser colocados, aspectos que são fundamentais e que o PCP tem dado corpo aqui com propostas e com soluções concretas na Assembleia da República, do aumento dos salários, do aumento das pensões, do controle de preços, do combate à especulação, da garantia do direito à habitação, tem sido este partido que aqui na Assembleia da República tem trazido as respostas que são reivindicadas pelos trabalhadores, pelas populações, pelo nosso povo, no nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos agora à declaração política do Bloco de Esquerda. Para fazê-la, tem a palavra a senhora deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, esta declaração política é sobre cultura, mas também é sobre arrogância. Sobre a arrogância de uma maioria absoluta que tinha todo o tempo do mundo para o diálogo, mas se dispensa a fazê-lo, que acha que tem todas as respostas, que se crê impune. A arrogância de um governo que se irrita com o escrutínio, até com o do Parlamento. De ministros que se acham presidenciais, como o Ministro da Cultura, Adão e Silva, que hoje se recusou a responder ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. E não respondendo ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, não respondendo ao Parlamento, o Ministro e o Governo não responde ao país. O Ministro da Cultura não responde perante o subfinanciamento da cultura. Atentemos nas cruzes do cemitério da cultura colocadas pela Companhia de Teatro Filandorra em frente ao Tribunal de Vila Real, em protesto contra a exclusão da Companhia dos apoios sustentados da Direção-Geral às Artes. Quem responde por estes profissionais da cultura? Mas o Ministro da Cultura também não responde perante a precariedade nos setores que tutela. Não responde perante as negociações salariais na Lusa. Não responde se essas negociações incluem ou não o aumento de massa salarial para 6,3% e o aumento de 1% já prometido para o setor empresarial do Estado. Já nem falemos dos 100 euros que são a meta estabelecida por quem negocia por parte dos trabalhadores da Lusa. Mas não responde por nenhum dos precários da cultura. Vejamos o caso dos assistentes de sala que têm estado em luta contra a precariedade nos últimos meses. Há menos de um ano eu questionei o Ministro da Cultura sobre o seu papel e o papel da promoção da precariedade no Ministério da Cultura. O caso concreto era a contratação de assistentes de sala através de outsourcing para o Museu Nacional de Arte Antiga. À época, o Ministro respondeu que o diagnóstico estava feito e que iriam ser contratados trabalhadores no mapa de pessoal para a Direção-Geral do Património Cultural. No entanto, nada disse sobre os falsos recibos verdes. Meses depois, vieram a público as condições dramáticas de precariedade no Museu de Arte e Tecnologia e Arquitetura, no MAT, na Fundação EDP e em muitas outras instituições. O caso do MAT, 26 trabalhadores a falsos recibos verdes, que foram alvo de represálias quando pediram coisas simples, como uma cadeira para se poderem sentar durante um turno de 9 horas ou mais do que 15 minutos para comer. Foi-lhes respondido que 15 minutos chegam para uma maçã e um cigarro. As condições de abuso laboral que descrevem dizem muito sobre a precariedade no setor da cultura e dizem muito sobre o Ministro e o Ministério da Cultura. O público noticiou, e os trabalhadores do MAT relataram, que reuniram com a administração, com a Fundação EDP, e que a Fundação EDP lhes respondeu que a modalidade de recibos verdes é a regra no setor da cultura em Portugal, especialmente nestas funções. A resposta é inaceitável, mas não é mentira. Ora, se esta é a regra no público, responde a Fundação EDP, porque não será a regra também para nós. O mau exemplo do Estado promove a precariedade também nos museus e nas outras entidades públicas. Questionámos o Ministro. É este o exemplo? É esta a regra? O Ministro concorda que esta deve ser a regra? Ficámos sem resposta. A não ser por uma outra resposta que o ministro deu em relação ao Teatro Nacional de São João.